arte.
Esporte. Você ouve agora na Central 3. Folha Seca.
Olá para você ligado na Rádio Central 3. Começa agora a sétima edição do programa Folha Seca, que chega inédito, como você já sabe, todas as quartas-feiras, às 8 da noite, e sempre que você preferir em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior e tenho mais uma vez aqui nos estúdios Leandro e a mim. Olá, Leandro.
Tá bom, Paulo Júnior?
Bem.
É um prazer estar com você e com o amigo Central 3 mais uma vez.
Legal. Hoje a gente vai falar muito do aniversário do Tetracampeonato Mundial da Seleção Brasileira, trazer também para o mundo da literatura e do cinema essa nova era de escândalos, né, no atletismo, mais uma vez grandes nomes sendo flagrados no doping, e a gente começa com uma entrevista especial com César Oliveira, idealizador da editora Livros de Futebol, especializada no assunto, como o próprio nome já diz, e muito citada aqui no nosso programa Folha Seca, e que agora busca publicar a autobiografia de Arthur Friedreich. A gente agradece, então, a participação do César, e eu já começo fazendo uma primeira pergunta, César. Conta, imagino que você já falou bastante sobre isso, mas conta pro ouvinte da Central 3 como que foi parar esse material nas suas mãos. Valeu pela participação.
Olá, pessoal. Paulo Júlio, tudo bem? Leandro?
Tudo bem.
Pessoal da rádio do programa Folha Seca, muito obrigado pelo convite. Eu costumo dizer que esse material veio parar na minha mão por obra e graça dos deuses do futebol, né? Não havia nenhuma informação entre todas as pessoas que trabalham seriamente nessa parte de pesquisa do futebol brasileiro de que Arthur Friedreich tivesse sequer pensado em deixar uma biografia. Não havia nenhuma informação sobre isso. Nem mesmo as pessoas mais importantes, renomadas da pesquisa do futebol, tinham ideia de que ele teria feito isso. E eu tive a sorte, o privilégio de ser escolhido pelos deuses do futebol para receber esse material. É que eu trabalhei na década de 80 com o Carlos Pedrosa, um belo redator de propaganda, dono de uma agência de propaganda muito conceituada na época, e um dia já editor da livrodefutebol.com, eu soube por acaso que o Carlos era filho do Milton Pedrosa, que foi o cara que idealizou a primeira editora de livro de futebol no Brasil especializada, que era a editora Gol, fez muito sucesso nos anos 60, final dos anos 60, com livros muito importantes. E eu falei com o Carlos, né, companheiro de trabalho, uma pessoa de muita qualidade e de muita cultura, falei, olha, teu pai, cadê o material do teu pai? Vamos fazer uma edição facsimilar, porque como é comum no futebol brasileiro, tudo que é muito antigo fica perdido. E eu queria saber do Carlos se a família teria interesse em a gente fazer uma edição facsimilar de tudo que o Milton Pedrosa fez naquele tempo. Livros extraordinários, como, por exemplo, Gol de Letra, Na Boca do Túnel, De Apito da Boca, uma biografia do Tostão e um livro sobre o Tinho, Estrategista, coisas sensacionais. E aí o Carlos disse, você procura minha irmã, porque ela está com tudo do papai. Aí falei com a Vânia, fui à casa dela, expliquei detalhadamente a ela o que eu gostaria, e a minha surpresa foi que pareceu que eles não tinham a menor ideia da qualidade do pai que tinham em casa, né, da importância dele para a literatura do futebol brasileiro. E aí ela ficou muito surpresa com o meu interesse e apostou em mim, graças a Deus, de cara, e me deu tudo que ela tinha em casa do velho. E aí eu trouxe para casa o material todo, e um dia, aproveitando que estava sozinho em casa, porque minha mulher tinha feito uma viagem a uma cidade próxima aqui do Rio de Janeiro para rever os filhos dela, e aí passei a noite investigando aquele material que ela havia me mandado, e a minha surpresa foi que ela tinha me dito tem alguma coisa do Frederich nesse material que eu te estou mandando. Ela me mandou em duas levas o material. A segunda vez foram muitas caixas, muitos envelopes, sacolas de supermercado, aquela barafunda típica do pesquisador de futebol, parece, né? E aí, quando eu fui ver o que era aquilo do Frederich que ela disse que estava lá no meio, tomei um susto, porque era um contrato de edição assinado pela dona Joana, viúva do Frederich, com a editora Gol, Marcos Pedrosa, do Milton Pedrosa. E aí, é claro que 2:30 da manhã eu não podia ligar para ninguém, eu tive que engolir o grito de Gol na garganta, porque a surpresa foi um absurdo, porque não era só o contrato de edição. Tinha também 100 fotografias centenárias, perfeito estado de conservação, uma qualidade exuberante, e preservadas por obra e graça do acaso, porque tudo guardado em sacola de supermercado, em caixa sem nenhum cuidado. Eu acho que o fato daquilo ter ficado prensado durante décadas, desde que o Milton morreu até que eu descobri, aquela falta de ar ali interagindo com a fotografia, que é um produto cultural de muita dificuldade para preservação, né? Aquilo estava perfeito. E aí descobri uma fotografia sensacional de um gol do Frederich jogando pelo São Paulo na Fazendinha do Campeonato de 1931 em São Paulo. O São Paulo goleou o Corinthians. E a fotografia era de um gol dele. A Fazendinha lotada de gente. E campeonato de 31, jogado em janeiro de 32. E um original com 135 laudas datilografadas, com um depoimento escrito na primeira pessoa, em que o Frederich contava como ele descobriu o futebol e como ele foi descoberto pelo futebol. Foi isso.
Ô César, quem tá falando é o Leandro.
E oi, Leandro.
A minha curiosidade é sobre o tipo de texto que você tem em mãos. Saber primeiro qual é a linguagem, que a gente está falando provavelmente de um texto de um estilo, de um rebusque que a gente encontrava no passado e não tem mais hoje. Quero saber se você fez algum tipo de adaptação e como foi esse trabalho de adaptação de texto para que a linguagem e a fluidez textual esteja mais adequada com o que a gente tem por costume ler atualmente.
Uhum. Olha, Leandro, a gente não vai ter nenhuma dificuldade de ler. O texto foi certamente escrito por um jornalista, depois conversando com amigos e pessoas ligadas ao futebol, principalmente em São Paulo, porque eu faço parte do Memofute, Grupo de Literatura e Memória do Futebol, de queridos amigos paulistanos que se reúnem uma vez por mês no Museu do Futebol para trocar ideias e discutir o futebol brasileiro. E são todos pesquisadores tarados. E ficou muito claro para todo mundo que viu o material. Primeiro que Frederich não teria condições de escrever um livro com aquela qualidade. Não porque ele fosse uma pessoa ignorante, mas é porque ele preferia mais jogar bola do que a escola. E certamente porque a linguagem que o livro está escrita é uma linguagem típica de jornalista. O texto ele é muito fluido, ele corre muito bem, ele é muito bem escrito. E aí, pesquisando o material, eu percebi que certamente esse livro foi escrito na primeira pessoa por uma generosidade de irmão e de amigo querido, por um jornalista chamado Paulo Várzea, muito importante no começo do registro do futebol em São Paulo, amigo de Frederich até a morte, que também não deixou herdeiros, também não deixou rastros como Frederich. Eu procurei achar informações sobre eles, não tem nenhum herdeiro vivo, não tem nenhum herdeiro vivo que saiba até quem foi Frederich. Eu localizei dois em São Paulo, mas eles tinham uma ideia muito vaga de quem seria o Arthur Frederich. E eu posso te garantir que o livro, eu não vou adaptar nem a linguagem, nem a grafia, porque eu acho que é um documento que deve ser editado exatamente como o Frederich tinha planejado. É muito claro para mim, analisando o material, que ele sabia exatamente o que ele queria. Ele pegou cada uma das 100 fotos e identificou no verso com a letra dele e, eventualmente, com informações do Paulo Várzea também. Todas as pessoas que aparecem nas fotos estão identificadas pela letra dele. E para fazer com que isso fosse inteligível, eu usei da experiência, do trabalho de um paleógrafo da Biblioteca Nacional, o Jefferson, que é um cara fundamental para que esse projeto fosse adiante, porque ele conseguiu decifrar tudo. Então a gente sabe exatamente quem são todas as pessoas que estão ali. Então, em função dessa preocupação tão bem detalhada do Frederich sobre o que ele queria, eu resolvi que não ia mexer em nada. Eu vou editar o livro para honrar a memória dele exatamente como ele planejou, inclusive preservando o texto original.
Legal. E, César, numa rápida pesquisa, eu encontrei pelo menos 3 livros a respeito do Frederich. Pode até ser que já foram feitos outros, até mais antigos, talvez fora de catálogo. Mas a gente tem o Frederich, A Saga de um Craque nos Primeiros Tempos do Futebol Brasileiro, que é um livro recente, né? Do Luiz Carlos Duarte. O Tigre do Futebol, Viagem nos Tempos de Arthur, que é do Alexandre da Costa. E um livro do Orlando Duarte, Fred versus Pelé. Imagino que você já deu uma passada por esses livros. Queria que você falasse um pouco do que talvez o leitor, o curioso, o pesquisador de futebol, o torcedor brasileiro vai conhecer do Frederich que ele ainda não conhece por esses livros. Assim, resumindo a minha questão, tem história ainda para a gente saber dele ou ele já foram feitas biografias o suficiente sobre ele?
A história que tem para saber é a que ele conta pela própria boca, né? Coisas que a gente não sabia porque não foram registradas suficientemente. Esse é que eu acho que é o grande barato da biografia do Frederich, é esse. Esse texto é como ele conta a história dele, coisas que a imprensa não registrou, porque até então, até a descoberta desse material, o que o pessoal tinha acesso sobre ele é o que saiu em jornal. O que saiu em jornal é o que se tinha acesso. Não, é claro que os pesquisadores, por sua capacidade de futucar hemerotecas, jornais antigos, etc., tal, sempre podem descobrir uma coisa ou outra ou depreender uma coisa ou outra. Por exemplo, o trabalho do Alê tem o grande mérito, o Alê, que é o primeiro biógrafo dele, né? Porque o capítulo do João Máximo e do Marco de Castro, O Gigante do Futebol, que é de 65, fala rapidamente de Frederich, mas o que eles falam de Frederich é o que já se sabia, né? De certa forma, as pessoas se repetem o que sai nos jornais. Agora a gente sabe o que o Frederich estava pensando. A gente sabe como descobriu que o futebol existia. A gente sabe por que o Frederich jogava assim o assado, quem o treinava, quais eram os métodos de treinamento a que ele foi submetido, como era a interação dele com o futebol do Rio de Janeiro naquela ocasião, início do século passado, por que ele fez uma comemoração tão grande no jubileu dele no futebol, por que ele veio ao Rio de Janeiro, por que ele foi tão bem recebido. Isso agora está tudo contado pela própria boca dele, ou pela pena do Paulo Várzea, né? Contando como se fosse Frederich, tudo aquilo que o Frederich viu. Tem muita coisa interessante.
Ô César, para a gente finalizar, queria que você contasse para a gente alguns dos percalços que você passou. A gente sabe que o São Paulo foi um dificultador, não te ajudou. Quando você pediu ajuda, pediu autorização para algumas coisas, Enfim, fala um pouco sobre quais são as grandes dificuldades de você colocar esse livro no mercado. E aproveitando, fala de novos projetos, se você tem, depois que o livro do Friedrich Reich estiver, enfim, nas mãos do público.
Eu acho que São Paulo, de certa forma, não tem culpa, né? Eu não vejo nas pessoas ligadas ao futebol brasileiro, nos clubes, condições mesmo de entender qual é a importância da história. Não é o São... Eu vou fazer uma brincadeira assim. O privilégio da ignorância, pelo lado de ignorar, né, de não se preocupar, não é apenas do São Paulo. Eles me procuraram logo depois que acabou a minha entrevista para o Esporte Espetacular, porque foi assim. Logo depois que eu descobri o material, eu liguei no dia seguinte para o Juca Folha. Juca, tem alguém vivo da família do Friedrich Reich? Ele disse que eu saiba não, talvez o Alê saiba de alguma coisa, etc. tal. E aí, no e-mail mesmo, ele respondeu, por quê? Eu disse, porque essa madrugada eu descobri um material assim, assim. Não deu 2 minutos do meu e-mail chegar em São Paulo, o Juca me ligou, tão surpreso quanto eu, pedindo para dar a notícia em primeira mão na coluna dele. E ele foi de uma generosidade absurda, porque ele simplesmente dedicou toda a coluna dele no domingo seguinte à minha descoberta. Minha preocupação na época era apenas conseguir colocar o livro na livraria a tempo de comemorar os 120 anos de nascimento do Friedrich Reich. E te garanto, eu não pedi nenhuma exorbitância, eu só queria botar o livro mesmo no ar. O que eu pedi foi, eu preciso de dinheiro para imprimir e produzir o livro. Todo o material estava pronto para editar. Eu só precisava de dinheiro para impressão. O que a gente precisa é que o brasileiro tome vergonha na cara e tenha consciência da importância da sua história.
Legal. Folha Seca conversou com César Oliveira, editor e idealizador da Livros de Futebol, e a gente segue acompanhando a saga, essa sua dificuldade, esse seu trabalho de realmente, como você falou muito bem, um trabalho que é pela preservação do futebol. O nosso próprio programa aqui, César, já falou bastante de Friedrich Reich, fala bastante dessa nossa dificuldade em contar com novos materiais a respeito da memória do futebol. E, enfim, a gente agradece a sua participação, segue acompanhando e deixar também o recado que a Livros de Futebol é sempre assunto aqui no Folha Seca, tratando aí dos autores, dos novos lançamentos. A gente está sempre de olho aí no trabalho de vocês. Obrigado.
Beleza. Eu que agradeço. Um abraço para vocês. Até logo.
Tá aí, Leandro e a mim, longa exposição acerca da vida de Arthur Friedrich Reich, um dos nossos grandes assuntos aqui já do Folha Seca. Já passamos por ele algumas vezes, já falamos do livro Os Reis do Futebol, que o Patusca conta a saga do paulistano na França, e de fato um livro que deve ser interessante, porque não é todo dia que se lê uma autobiografia de alguém que viveu há 100 anos atrás, né?
É o tipo de coisa que você tem que encarar. Claro, entre aspas, né? tem o trabalho por trás, mas é um golpe de sorte, né? Você ter a chance de ler alguma coisa que a vida, que o tempo, que o destino guardou como se fosse uma coisa inédita, fresquinha e tudo mais, feita bacana. Ô Paulo, você acredita nos 1000 gols do Friedrich Reich?
Acredito.
Acredita? Então, acredito. Quem sabe esse livro ajude a fortalecer.
Dizem
essa
que são
crença.
600 e pouco, né? Oficialmente, sim, pesquisados, né? Que é uma média absurda, uma média de quase 1 gol por jogo, mas vamos acreditar no cara, né? Não custa nada.
Pois é, a gente não tá falando de um tempo de profissionalismo onde, sim, tudo estava documentado de maneira minuciosa como é hoje. Então, dá para acreditar, eu também acredito.
Paulo. Eu prefiro acreditar, assim como acredito nos 4 mil gols de Túlio Maravilha, nos 500 mil gols de Romário e por aí vai. Começando o segundo bloco do nosso Folha Seca, lembrando, nosso programa inédito, sempre às quartas, 8 da noite, ou em podcast, central3.com.br. Tetracampeonato.com.br. O segundo bloco, Leandro e Amin, tá cheio de aniversários e celebrações. Eu falei que ia ser difícil escapar disso nesses meses de junho e julho. E hoje, quarta-feira, 17 de julho, comemoramos o aniversário do Tetracampeonato Mundial da Seleção Brasileira. Aniversário, portanto, da final da Copa de 94, 19 anos do título. Minha primeira final enquanto telespectador, enquanto torcedor de futebol. Aquele Brasil-Itália, 0-0, vitória nos pênaltis com um pênalti perdido por Roberto Baggio. Já a gente fala um pouco desse jogo e dessa final, mas vamos, sempre vale lembrar de Todos os Corações do Mundo, filme dirigido por Murilo Salles, com narração de Antônio Grassi. Separamos um trecho aí a partir do 6h24, nessa versão disponível no YouTube, que fala um pouco da seleção argentina e do Maradona. Acredito que a maioria das pessoas já conhece esse filme, o filme oficial da Copa de 94, mas nunca é demais lembrar Todos os Corações do Mundo. Vamos lá.
Argentina sempre se espera o melhor de seu futebol. Épico, artístico, duas vezes campeão do mundo. Depois de uma derrota de 5-0 para a Colômbia, a torcida exige a volta de Maradona. No Mundial de 86, ele fez contra a Inglaterra um gol com a mão, um gesto tão imperceptível que todo mundo quase acreditou quando ele disse que fez o gol com a mão de Deus.
Leandro e Amin, Copa de 94, eu vou puxar duas historinhas com você. A primeira, não tivesse sido punido Maradona, a Argentina teria feito campanha melhor? Teria, quem sabe, interrompido aí os caminhos de Brasil e Itália?
Palpite, não. O time da Romênia era um time muito interessante, talvez mesmo com Maradona, que estava ali na alma, no coração e na bola que tinha, mas já não era mais o Maradona capaz de desequilibrar sozinho e reinventar uma partida com outras 21 pessoas. Ele não era tão acima do que os outros.
Principalmente pensando num clássico, numa grande seleção que viria pela frente.
Não sei nem se passaria da Romênia. Talvez se passasse, não sei se pegaria o Brasil numa provável semifinal. Eu acho que ainda assim o Brasil tinha muito mais time. Eu gosto desse time de 94, viu? Acho. Não era o futebol mais bonito, mas era um time para ganhar, era um time difícil de você bater, né?
Eu simpatizo também com o time de 94, eu acho que ele tem uma fama um pouco cruel com aquele tipo de futebol. Talvez um pouco pelo trauma de 90, um pouco pelo estilo do Parreira, um pouco pelo fato do time não ter ali um grande jogador de meio campo do jeito que o brasileiro gosta. O Raí nunca conseguiu ser um camisa 10, o time acabou sendo armado por Mazinho e Zinho, dois jogadores que não são vistosos, né? Não são pontas de lança vistosos. Acho que por isso o time acaba sofrendo um certo preconceito, mas para mim é um timaço, assim, né? Simpatizo muito com esse time, um time que perdeu os zagueiros e jogou ainda assim com zagueiros muito bons, zagueiros de primeiro nível, que tinha um zagueiro em ótima fase, que tinha um goleiro em ótima fase, que tinha um Romário, melhor jogador do mundo. Enfim, tem uma frase do PVC que é muito boa, né? Que quando se pergunta, prefere ganhar igual 94 ou perder igual 82? Ele respondeu certa vez, prefiro ganhar igual 2002. Acho que nem céu nem inferno. E eu acho um pouco cruel isso, porque não acho que 94 é necessariamente o oposto de 82.
Eu também acho, e tem o seguinte, se aquele Brasil joga feio, tá bom, ele joga feio. Então faz seu jogo bonito aí, passa pelo Dunga e pelo Mauro Silva, depois passa pela zaga e depois passa pelo Taffarel.
E aliás, o que é jogar bonito, né? Aí vale até uma discussão maior. O Dunga faz uma Copa espetacular, dá lançamentos de 40 jogou metros pela Copa inteira. Então realmente é questionável. Enfim, seleção que eu simpatizo bastante e 19 anos já.
Estamos velho, hein, Paulo?
Uma nova era, né? Não é exagero dizer que de 94 em diante as coisas mudaram muito. Para falar fora de campo, chega o advento de Nike, de Ronaldo, e a seleção se transforma definitivamente. Você imaginar que 94 era uma convocação com Viola, com Paulo Sérgio, com jogadores. Vale até a busca, né, para quem gosta dessa geração. O Esporte Espetacular, o ano passado, fez uma grande reportagem com imagens gravadas pelo Jorginho. Ele comprou uma câmera nos Estados Unidos, filmou todos os as viagens de ônibus, todos os climas ali de vestiário, de pós-jogo. E é muito interessante ver como é uma Copa onde o jogador de futebol ainda era gente comum, assim. Ainda eram pessoas fazendo piadas infames, rindo do Ronaldinho porque ele era jovem e usava aparelho nos dentes.
Andava sozinho pelo hall de um hotel, né?
Tranquilamente. E, de fato, acho que é uma Copa que simboliza muito ali o fim de uma era, o fim de um futebol que se conheceu até ali. A partir de 98, a gente tem várias coisas que simbolizam uma mudança. Desde as chuteiras com nome de jogadores até as camisas padronizadas, né, que totalmente diferente de 94.
Era o começo da era do celular, né? Os jogadores deviam ter telefone celular, que era aqueles tijolões grandões que só faziam telefonema e nos Estados Unidos não deviam nem funcionar direito.
Muitos jornalistas brasileiros relatam que a primeira vez que pegaram um celular foi nessa Copa.
Foi nessa Copa, né?
Porque chegando lá, o pessoal de Placar, de Gazeta Esportiva, acabou vendo que era em conta nos Estados Unidos você já ter um celular para trabalhar.
É um belo contraste com um jogador de bola hoje que fica dentro do quarto usando a internet do seu próprio aparelho. E amanhã, dia 18 de julho, Paulo Júnior, tem um outro aniversário. É o dia em que se completa mais um aniversário da despedida do Pelé. A despedida do Pelé da seleção brasileira. E já não são mais 19 anos, são 42 anos essa despedida. O Rei jogou pela última vez num amistoso diante da Iugoslávia em 18 de julho de 71, no Maracanã. A gente vai ouvir um trechinho da despedida do Pelé.
18 de julho de 71, o Brasil recebe a seleção da Iugoslávia no Maracanã. Um time forte e bastante aplicado, mas sem grandes estrelas. Pelé disputa o primeiro tempo e depois, diante de um Maracanã gritando "fica", cai no choro. Olha o compacto. Para este jogo, o Brasil atuou com Félix no gol, Zé Maria, depois Eurico, Brito, Piazza e Everaldo, depois Marco Antônio. O meio-campo com Clodoaldo, Gerson e Rivelino. O ataque com Zequinha, Vaguinho e Pelé.
Zequinha, Vaguinho e Pelé, Leandro e Amin. Já era hora de parar mesmo?
Ah, eu acho que esse Vaguinho aí jogava melhor. Eu acho que estava... Era o fim de uma geração, uma identidade. Eu acho que o grande jogador... Qualquer esporte, até vou fazer um comparativo meio maluco aqui, mas com o Oscar Schmidt, por exemplo. Saber a hora de parar, para entrar um outro meia, para que a juventude que está chegando no time deixe de ter um cara intocável. Eu acho que é sábio, não só o fim da carreira, tudo bem. Decide quando quiser, decide quando não se sentir mais apto, é uma decisão muito pessoal. Mas sair da seleção eu acho que é uma coisa muito elegante, muito bonita. Dar o espaço para um outro, sabendo que com a bola que ele tem, ele vai jogar com o nome que ele tem, jogaria até os 40, sem ninguém colocar o dedo na cara dele.
E só dando os respectivos créditos, esse foi um trecho do programa Grandes Momentos do Esporte, da TV Cultura, exibido em 2011, né, quando a despedida do Pelé da seleção brasileira fez 40 anos, e está disponível aí para assistir na íntegra no site da TV Cultura.
E quem entrar no site da TV Cultura para ver essas imagens vai ver um estádio chamado Maracanã. Imagens muito bonitas.
Saudoso Maracanã. Terceiro assunto aqui do nosso segundo bloco de Folha Seca. Outro aniversário, ontem, terça-feira, 16 de julho, 63 anos do Maracanaço. Já falamos também, Yamin, desse assunto quando a gente lembrou da final da Copa das Confederações, mas vale o registro, a gente vai assistir um trechinho do curta-metragem Barbosa, que é de Ana Luísa Azevedo e Jorge Furtado, filme de 88, dura 12 minutos, baseado no livro Anatomia de uma Derrota, de Paulo Perdigão. Barbosa é o famoso curta-metragem onde, na ideia do Furtado, numa ficção ali, alguém chama o Barbosa de trás do gol, a hora que ele vai olhar para ver quem está o chamando, ele acaba tomando o gol do Didia, filme dos grandes clássicos do cinema relacionado ao futebol. Vamos ver um trechinho aí de Barbosa, disponível também facilmente no YouTube para quem quiser.
Nos últimos 38 anos se falou tanto sobre esse jogo que eu não sabia mais o que vinha de minha própria memória. O que eu vi agora eram 200 mil pessoas a caminho da tragédia. confiando numa coisa tão absurda como a justiça da história. Nos próximos 38 anos, entre tragédias e vitórias, aquela derrota permaneceria como um sinal do destino, a comprovar que neste país nada vai dar certo.
Falamos de Copa de 94, Leandro e a mim. E a Copa de 50 te intriga ainda, de alguma forma, toda a relação do brasileiro com essa Copa, que é uma coisa que não passa, né? A gente está, desde que eu me conheço por gente, vira e mexe, o assunto vem à tona, a frustração dos 200 mil torcedores no Maracanã.
Não, eu não consigo fazer comparação, e é um dos poucos casos do futebol brasileiro que eu realmente não consigo fazer esse exercício mental de sentir o que foi. Pelos relatos, por tudo que a gente vê, é claro que o tempo faz as coisas crescerem, tornarem um pouquinho mais mitológicas as histórias e tudo mais, porém, parece que foi de verdade mesmo, né? Parece que foi um golpe no país, assim, em todas as pessoas, mesmo aquelas que até então não curtiam muito futebol, que é o mesmo público que hoje também não curte muito futebol, mas o público que hoje não curte futebol provavelmente não vai ligar se o Brasil perder para o Uruguai na Copa do Mundo.
Mas é a grande referência que se tem quando algumas pessoas dizem que se o Brasil perder a Copa aqui no Brasil, isso causa problemas até na economia, no cenário político, né? Há essa onda ainda no Brasil, essa relação do futebol com assuntos que nada tem a ver com futebol, mas só pelo fato de mexer com a autoestima, né? Muitos analistas até ligaram o título do Brasil na Copa das Confederações como uma coisa positiva para o governo Dilma, por exemplo, porque, de fato, no Brasil não é bom você ser um presidente, você ser um governador e ficar marcado por uma derrota. De fato, as coisas se abalam de uma forma até meio irracional, assim. Não era para o futebol impactar uma decisão político-econômica, mas pelo jeito é o que acontece.
Pelo jeito acontece, talvez se vier acontecer ano que vem, numa hipótese do Brasil não vencer a Copa do Mundo, ainda assim acho que não vai dar para comparar com o que foi em 50. Em 50 a gente tinha todo um contexto de... era um profissionalismo muito recente e de um Brasil que corria atrás dos argentinos e dos uruguaios, dos rivais que já tinham até final de Copa feito, que realmente tinham um pouquinho mais de escopo, de história, e o Brasil complexado e teve que demorar mais 8 anos. E se hoje o torcedor que comemora a seleção brasileira bate no peito e brinca com o pentacampeão, se coloca em cima de um pedestal como se a seleção brasileira realmente fosse a dona da glória do futebol mundial, precisa lembrar disso, precisa lembrar que o Brasil passou décadas atrás de Argentina e Uruguai até conseguir exorcizar esse demônio, tirar esse fantasma da frente, 8 anos depois da tragédia de 50, com o título que o Pelé, né, que se despediu agora há pouco aqui no Folha Seca, veio para guiar aquela campanha do nosso primeiro título.
O nosso quarto assunto é mais um aniversário. Eu deixo com você, Leandro Yamin, fã dos hinos de futebol.
Eu sou fã de hinos de futebol e nessa sexta-feira, dia 19, é o Dia Nacional do Futebol em homenagem ao aniversário do Sport Clube Rio Grande, que é considerado o primeiro time do país dentre os que seguem em atividade. De repente até algum time... tem algum time extinto que a gente sabe que... tem, né? Antes do Rio Grande?
Antes do Rio Grande tem.
Tem, né?
Os times aqui de São Paulo, por exemplo, são de 1800 e alguma coisa.
É verdade.
Por isso o Rio Grande, fundado em 1900, é considerado, né, o time que ainda atua profissionalmente. Está na perambula entre segunda e terceira divisões do Campeonato Gaúcho.
Perfeito. E há um livro sobre a história do clube, chamado Sport Clube Rio Grande, Centenário do Futebol Brasileiro. O livro é de Miguel Ramos, e a gente vai ouvir o simpático e charmoso hino do Sport Clube Rio Grande. Paulo Júnior, você é um desses que fica emulando as baquetinhas dos tamborzinhos no hino, com a boca, fazendo onomatopeias?
Não.
Não, né?
Não, mas admiro quem eu faço. Aliás, eu admiro muito aquela coisa da air guitar, essa coisa do cara ficar num palco tocando o vento ali. Eu acho sensacional.
Pros outros, né?
Pros outros, né? Eu não teria tamanha coragem. Quinto assunto no nosso segundo bloco de Folha Seca, estreando agora o atletismo, hein, Leandro e Amin? Falamos de vôlei outro dia, já falamos de basquete algumas vezes. Hoje vamos de atletismo, que nessa nova onda de escândalos relacionados ao doping, eu lembrei do livro The Dirtiest Racing... Ih, tá difícil aqui o inglês, hein? Vamos falar já a tradução, então, né, no literal. A corrida mais suja da história, que é o livro que conta a trajetória de Ben Johnson e Carl Lewis até a final dos 100 metros rasos em 1988, um livro de Richard Moore. A história fala do Ben Johnson se tornando o maior caso, né, o caso mais emblemático de um exame antidoping testado positivamente em Jogos Olímpicos, e também a trajetória de Carl Lewis, que não deveria ter participado daquela Olimpíada, porque havia sido pego no doping na seletiva americana 2 meses atrás. É uma corrida, de fato, marcada por essa sujeira. E a gente chega nessa semana com Tyson Gay e a Safa Powell, às vésperas do Mundial de Atletismo, também flagrados, né? Lembrando, Tyson Gay tinha o melhor tempo do ano nos 100 metros rasos, 9,75, desculpa. E o Asafa Powell tem como melhor tempo da carreira o 9,72. Então eles vinham numa toada boa, o Bolt não vinha com bons tempos nesse ano, tinha tudo para ser um mundial muito legal, e dois dos caras mais conhecidos, dois dos velocistas mais conhecidos aí, não estarão no Mundial de Atletismo do mês que vem. Lamentavelmente, Leandro Amin.
Eu fico com um pouco de receio, primeiro porque o doping é muito delicado da gente tocar, e segundo porque eu sou leigo nesse esporte, e para você hoje entender sobre atletismo, você tem que pegar um livrinho, ler um pouquinho, ou ler bastante também, sobre a questão laboratorial, né? Sobre a questão do condicionamento, a questão da preparação física, que é algo hoje que você não tem como dissociar deste esporte específico mais do que qualquer outro. A maneira como um atleta se prepara para dar esse arranque de 100 metros em menos de 10 segundos, acontece muita coisa por trás e nem todas elas realmente são limpas. Aí é difícil para mim afirmar que quase todos, em algum momento da sua carreira, sujam um pouco as mãos. Mas algumas vezes eu tenho essa suspeita, confesso que tenho essa suspeita.
Com a mancha aí na carreira de Tyson Gay e a Safa Powell, até o All Sport fez uma matéria nessa semana, dos 10 homens mais rápidos da história, só 3 nunca foram flagrados em nenhum tipo de exame antidoping. O Usain Bolt, o jamaicano, que tem o melhor tempo da história, 9,58. Depois dele, Tyson Gay, Johan Blake, Asafa Powell e Tim Montmorency, os 4, né, portanto, do segundo ao quinto, todos já flagrados. Aí vem Maurice Green e Nesta Carter, que também estão limpos, né, o sexto e o sétimo homens mais rápidos da história, e oitavo, nono e décimo também já foram pegos em casos de doping. De fato, isso também trouxe uma suspeita a respeito do próprio Usain Bolt, né, afinal, se todo mundo já teve alguma coisinha nesse passado recente, as pessoas começam a desconfiar, né? Os treinadores dele já foram muito questionados, a forma de treinamento que a seleção jamaicana tem sido bastante questionada, mas por enquanto o cara garante que tudo força do seu trabalho e da sua forma física privilegiada para ser tão rápido.
E tomara, né? Tomara mesmo. Não que eu não me importasse com o doping dos outros, mas o Bolt, ele tem uma parte...
Seria uma frustração.
É uma particularidade. Ele lembra um pouco, trazendo o futebol, o que é o Neymar hoje para as crianças brasileiras, né? O Bolt é um exemplo, é um cara de um carisma que conquistou muita gente que...
Tem uma coisa meio Muhammad Ali, né? De conseguir ter aquela marra que faz bem para o esporte, a marra do vencedor, né? Que não é uma arrogância... No sentido de desqualificar o adversário. É gostar de estar num momento grande e vencer. É gostar de curtir o momento da vitória. É um cara que vai para dar show e para curtir, porque, enfim, sonhava em ser um atleta, virou um atleta e tira um barato disso tudo, assim.
É, e ele... É, muitas das pessoas que gostam dele ainda são novas, ainda são apaixonadas pelo esporte daquela maneira ingênua e gostosa, seria uma mancha. É, mas, de toda forma, o cara está no meio de um número aqui de 70% de pessoas sujas, né? Acaba respingando um pouco nele, porque é todo o meio, né? Todo o meio que se prejudica, é uma reação em cadeia, isso que faz mal para todo mundo, no fim das contas.
Para trazer esse assunto para o Folha Seca, eu vou recomendar o documentário 9.79, que é da ESPN Filmes. A gente vai acabar não transmitindo um trecho porque ele só está disponível em inglês no YouTube. Ele conta essa história daquela que é considerada por muitos o momento mais aguardado da história das Olimpíadas. Assim, é difícil se encontrar alguém que curte esporte e que não parou para ver aquela corrida dos Jogos de Seul de 88. Tem depoimentos bastante interessantes de todos os corredores, inclusive do brasileiro Robson Caetano, que correu na raia 1. Robson Caetano, que era um monstro também, levou a medalha de bronze naqueles jogos e fez uma corrida bastante digna ali nos 100 metros, que não era a especialidade dele.
É, ficou longe da medalha, mas ficou bem perto da dignidade, diferentemente de você, Paulo Júnior, que percorre 100 metros em cerca de 28 segundos e meio.
Eu sou medalha de bronze nos Jogos Escolares de 2002, na oitava série, com o tempo de 1:00:04, eram 10 baterias de 8 corredores. Então, entre 80 pessoas, eu fui a medalha de bronze com 1:00:04. Foi anunciado assim no microfone.
É, a cerveja realmente destrói as coisas, né? Destrói o condicionamento físico dos nossos atletas.
E para não dizer que não vamos transmitir nenhum áudio a respeito do atletismo, a gente vai ouvir uma reportagem da Rede Globo que conta a história dessa corrida. É bastante legal. Quem fala nesse trecho é o jornalista João Pedro Nunes, um dos brasileiros que estava na cobertura da prova dos 100 metros no atletismo das Olimpíadas de 1988. Vamos ouvir.
Passos perfeitos. Foi exatamente o que Ben Johnson precisou para vencer com extrema facilidade e destruir o recorde mundial. 100 metros em 9 segundos e 79 centésimos. Quem testemunhou aquela cena no estádio não esquece.
Foi uma gritaria geral, todo mundo comemorando como se fosse um gol. O 9,79 então era uma coisa impensável na época. As pessoas que faziam aqueles prognósticos, as universidades da Alemanha e tal, ninguém esperava uma marca dessa.
Tá, então, fechando esse assunto do doping no atletismo, um trechinho aí de uma reportagem da Rede Globo. E só para dar uma passada aqui no nosso sexto e último assunto do segundo bloco deste Folha Seca, o lançamento de um livro. No último final de semana foi lançado O Brasil nas Copas, Nossa História Narrada pelas Charges. Ilustrações de mestres desse gênero, como Ziraldo, Maurício de Souza, Enfio, Chico Caruso e Aroeira, da autoria da dupla de artistas gráficos Gualberto Costa e Jal. O projeto inaugura uma trilogia sobre futebol nacional chamada Gol de Bico, que futuramente irá também publicar charges a respeito de craques e também de times dos mais populares do país. Gosta de charges, Leandro e a mim?
Gosto, mas torço um pouco o nariz porque sinto muita inveja. As minhas mãos não são nada hábeis para o desenho e eu adoraria saber trocar 1000 palavras por um traço.
E você sabia que Caruso são dois, né? Uma coisa bastante legal.
Impressionante, eles são gêmeos. Né? Aliás, isso que você acabou de nos contar me lembrou uma linha de ataque dos anos 30. Ziraldo, Maurício de Souza, Enfio, Chico Caruso e Aroeira.
Aroeira tem cara de um ponto esquerdo ciscador, né?
É, um ponto esquerdo insinuante.
Genial, Aroeira.
É, muito bom, Aroeira.
Fechando esse Folha Seca, nosso terceiro bloco sempre traz uma frase histórica para que a gente discuta algum assunto relacionado ao esporte. Hoje uma frase bastante conhecida e não tem um impacto tão grande como outras que a gente já apresentou aqui. Frase de Tancredo Neves: sou torcedor do América, mas tenho simpatia por Cruzeiro e Atlético, assim como para todos os clubes do interior. O político mineiro honrando seu ofício, puxando sardinha de todos os clubes das Minas Gerais. Leandro Yamin, O Atlético Mineiro disputa a final da Copa Libertadores nesta noite. Trouxe essa frase porque imagino eu, pelo menos sinto, que o fato do Atlético Mineiro jamais ter conquistado esse título, o fato do Atlético Mineiro estar há 40 anos sem ganhar um título relevante, só ganhou o Brasileirão de 71, jamais ganhou uma Copa do Brasil, faz com que o Atlético tenha uma simpatia nacional. Finalmente, Galvão Bueno pode encher o peito e dizer que o Atlético Mineiro é o Brasil na Libertadores, Leandro Yamin?
Ah, eu acho que sem dúvida o Atlético Mineiro goza de uma simpatia que, por exemplo, o rival dele, Cruzeiro, não gozou 3 anos atrás quando jogou a final da Libertadores contra o Estudiantes de La Plata. Justamente porque é um time que, num passado recente, incomodou mais, conseguiu mais títulos, venceu o time desses torcedores que hoje serão o Brasil, entre aspas, né? O Atlético Mineiro, muito embora continue sendo o time grande que sempre foi, de torcida grande que sempre foi, beliscou títulos, mas não tirou o doce da boca de ninguém, né? Então acho que esse é o principal fator, na minha opinião, dessa simpatia popular por esse time do Atlético Mineiro. A maneira como o time joga, a maneira como o time encara o futebol, que é um jeito atrativo de jogar, o carisma que o Ronaldinho Gaúcho tem, que eu particularmente não vejo, mas as pessoas aparentemente veem, também contribui. Então, por tudo isso, eu acho que o Atlético Mineiro vai ter mais torcida a favor do que contra no nosso país.
Eu acho que na base comparativa tem uma simpatia maior que a do Cruzeiro, tem uma simpatia maior que a do Internacional também, que disputou final de Libertadores, não aquela contra o São Paulo, mas fez uma trajetória em que caminhou rumo ao bicampeonato e eu não sentia toda essa comoção nem de imprensa, nem de torcida brasileira. Enfim, concordo com você, acho que o Atlético está num momento de que ele ainda não incomoda outros torcedores. Ano passado, por exemplo, não conseguiu ganhar o título brasileiro. Enfim, é o que você falou, tá beliscando. Quando ele começar a incomodar de fato, quando ele fizer como fez o Fluminense, que foi lá e ganhou 2 campeonatos brasileiros, não só investiu, mas não incomodou ninguém, talvez as pessoas comecem a criar uma antipatia, mais ou menos o que aconteceu com o Santos, né? Que passou por um tempo meio esquecido em termos de rivalidade aqui em São Paulo, e bastou ganhar um Brasileirão em cima do Corinthians no Morumbi, bastou ganhar outro, bastou ter um Robinho acabando com os jogos, bastou ter um Neymar que as pessoas começaram, opa, o Santos já não é mais aquela coisa legal e simpática, eu quero ganhar do Santos.
Um exemplo, tirando o Cruzeirense e o Americano por razões óbvias, a torcida que menos torce pro Atlético Mineiro hoje certamente é a do São Paulo, porque foi justamente o São Paulo que foi golpeado pelo Atlético Mineiro, eliminado pelo Atlético Mineiro ao longo da campanha nessa Libertadores.
Leandro Yamin, eu sempre digo que a gente está estourando o tempo, mesmo sem ter tempo, mas hoje eu sinto que a gente estourou o tempo.
A gente estoura o tempo e depois a gente repõe no próximo programa. A gente faz o próximo programa de 5 minutos, tá bom? Pra você?
Tá ótimo.
Já que você é tão preocupado assim em não dever tempo pra ninguém.
Sempre preocupado. E tá sempre bom. Lembrando que o Folha Seca, então, chega inédito às quartas, 8 da noite, ou sempre que você preferir em podcast central3.com.br. Seu destaque final e até semana que vem, Leandro.
O meu destaque final é mandar um abraço para toda a família do Fenderreich, torcer para que esse livro apareça aqui.
Eu jurava que você ia falar um abraço para a família atleticana, mas seria populismo demais.
Eu não tenho pretensão de ser presidente do país, então não preciso agradar todas as torcidas. Mas eu gostaria muito de ver esse livro aqui na nossa prateleira, a prateleira Sócrates Brasileiro, que Chico Malta tira pó todas as manhãs antes que o sol, que o raio de sol entre por dentro do estúdio e danifique os seus livros de estimação. Um grande abraço, Paulo Júnior.
Valeu, Leandro. Então, Folha Seca inédito na próxima quarta às 8 da noite. E repito, sempre que você quiser ouvir um desses nossos 7 programas, Central 3.com.br. Até semana que vem.